ritmo latino que mueve mi cuerpo, música caliente que baila la gente. Eu disse vai, vai, vai caramba, vai. Eu disse vai, vai, vai caramba, vai.
Oiê, muito obrigado por você que está ouvindo aqui. Olha eu aqui de novo. Olha, não, não olha não, porque você não tá me vendo, tá me ouvindo, né? É, eu que fui ignorante agora. Vou começar de novo, vai. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui ouvindo o programa Ademir Dutra. E hoje a gente vai conversar, né? Entrevistar. Porque hoje é entrevista, sim. A gente tem entrevista, a gente tem história, a gente tem humor. Não, a gente não, porque eu tô sozinho. Agora, você vai conhecer hoje a história de uma cantora, que é uma das cantoras necessárias no cenário musical. Vocês vão entender o porquê de tudo isso, que é Alexia Marie. Alexia, gente, ela foi The Voice, mas antes disso ela já tinha história, tinha carreira musical antes do The Voice, tá? Só pra vocês entenderem. Por quê? Por quê? Porque tem gente que começa a criar carreira depois que aparece na TV e não é isso, né? Tipo um American Idols, né? Que vai lá, canta bonitinho, tipo, né? E depois fica cria carreira, né? Ou uma produtora cria carreira. Não. A Alexia já, desde os 9 anos, tá na luta. Vocês vão entender também. Eu quero começar perguntando, Alexia, como que você vê a música em sua vida? Talento desenvolvido naturalmente ou você teve boas referências?
Oi, Ademir. Oi, ouvintes. Aqui é a Alexia Marie. Olha, eu vejo a música na minha vida como um tudo. A música, pra mim, é o meu alimento. Eu não sobrevivo sem música. Eu acordo cantando, faço meus exercícios vocais, passo o dia cantando, consigo decorar as coisas através da música. Então, assim, música pra mim é alimento. Sem ela, eu não acredito que eu sobreviveria, não. Saca? É uma coisa muito, muito além do que eu consigo explicar. Mas música pra mim é tudo.
E claro, de degrau em degrau, você buscou especialização, né? Natural que a gente faça isso mesmo, sempre pra fazer o melhor. Tem que buscar mesmo. Isso é musicalmente falando, tá? Quando e como foram seus primeiros acessos ao palco?
Olha, meu primeiro acesso ao palco foi aos 9 anos de idade, palco profissional. No Festival Internacional da Criança, em 1985. No SBT, meu irmão ficou em segundo lugar, teve aquele rapaz que cantava galopeira, teve Juninho Bill, pessoal do Dominó, Patrícia Marques. Foi um programa muito bacana que teve na época, né? E eu participei também, eu tive uma colocação legal, e assim, eram músicas de compositores desconhecidos, depois na segunda apresentação já de cantores conhecidos. Esse foi o meu primeiro acesso. Já o segundo profissionalmente foi com Negritude, num show assim enorme, né? Fizemos um Parque do Carmo, depois viajamos muito, 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 muito para muitos países. Mas foi a maior escola que eu tive na minha vida, foi realmente trabalhar com Negritude Júnior.
Não sei se você sabe, mas Alexia e arte popular também tem uma história aí. E aí a gente descobre que não foi só com arte popular. Vamos entender?
Negritude foi uma experiência muito grande de palco, a banda, a técnica, acompanhar tudo aquilo, saber como que funcionava os bastidores de um show, né? Os meninos sempre muito receptivos, muito profissionais, mas era aquela alegria de palco. muita brincadeira, com todo o profissionalismo, é claro. Logo depois deles eu saí, eu fui pro Arte Popular, onde nós fizemos o acústico Arte Popular, que foi no teatro aqui de São Paulo, né? E foi um absurdo, de um espetáculo de trabalho também. É, agradeço muito ao Leandro pela oportunidade de ter feito esse acústico, que foi uma delícia. Bom, depois de lá, trabalhei com outros artistas e comecei a fazer vários trabalhos, várias coisas. Então, isso foi aprimorando. Esse conhecimento como backing vocal, ele é muito importante para você ter crescimento como artista em geral, né? Em 2016, o Freedom Williams veio para o Brasil, do CNC Music Factory. A cantora dele teve um problema na voz. Eu acabei integrando a banda, passei a ser a cantora oficial deles aqui no Brasil. E em 2017 veio o Snap, o Turbo B do Snap, que também é do África Bambaataa. E nós fizemos um show maravilhoso também.
Alexia, que histórias você lembra destas parcerias?
Eu também passei a ser cantora oficial deles aqui no Brasil. Então, o que é engraçado é que de ídolo passa a integrar uma banda que foi um dos maiores sucessos da década de 90 e é respeitada até hoje, porque as músicas deles tocam em todos os locais, em vários lugares, né? Então, eu me sinto muito lisonjeada de ter podido participar, de tá podendo... estar próximo aos ídolos, ter voice. Depois disso eu tive o Canta Comigo na Record.
Agora sim, no The Voice Brasil, você foi mencionada no site G-Show como Furacão, mas para chegar nesse reconhecimento, como foram os primeiros instantes, né? Os primeiros momentos ali na TV Globo, se imaginava ali concorrendo com outros talentos? Conta pra gente aí um pouquinho dessa vivência, nessa estrutura toda durante o programa.
Cara, com relação a essa questão, eu não imaginava não no The Voice Brasil. Mas quando aconteceu, por exemplo, Tony Gordon, nós nos conhecemos há mais de 20 anos, né? Então, eu me lembro que cada subida no palco era um flash, né? Você tinha um minuto e meio para mostrar o que um show de uma hora. Um show tem as seus temperamentos. Uma hora ele fica bem quente, uma hora fica um pouco mais frio. Você pode gostar dessa música ou não daquela, então num total você acaba agradando a todos. Mas em um minuto e meio você tem que mostrar todo o seu potencial. E se torna muito mais difícil. Eu não imaginava ali concorrendo, né? Que é uma concorrência de uma certa forma. Mas participando ali com outras pessoas. Mas foi assim, as experiências são das mais malucas. Pessoas que falam sua língua, como Gabi, era uma bagunceira como eu, Lara Lanes, Marta, tinha aquele lado desesperador da gente estar ali, aquela grande ansiedade, saca? Muito, muito, muito ansiosa, mas ao mesmo tempo sabendo que uma pessoa só iria ganhar, né? O Fezinho, que eu sou apaixonada, Ana Ruth, são tantos nomes, Rebeca Lindsen, Samara, Bia, é Bia, eu acredito o nome dela, agora eu não consigo lembrar, a do cabelão, são tantos nomes, cara, é surreal, e é uma galera que você acorda de manhã e você tá ali tomando café, com uma energia positiva, Ediele, Pamela, que pra mim é uma puta cantora, Você aprende muito. Cada hora você dorme no quarto com um. E de repente a gente fazia aquela resenha no quarto pra galera se conhecer. Isso foi muito, mas muito, muito bom. Sabe, tem pessoas que até hoje eu ligo, a gente bate papo. Não saímos pra nos ver por conta da pandemia. Mas já tem até resenha marcada pra pós-pandemia.
Você que acompanhou o programa The Voice, sabe que ela participou do time Isa. E o time Isa foi significativo para a sua expectativa ou desejava fazer parte do time de outro jurado, de repente um Teló, uma Veveta, a repercussão bombando, né, claro, em votações no nível hard, né, daquele nível difícil, e agora quem eu escolho, né, e Alexa Marie em alta, te fez receber mensagens de estrelas internacionais que no qual você já admirava, olha que isso, antes ídolo, agora parceiros, como é que é isso? Conta pra gente.
Alexa Marie interpretando Aretha Franklin, esse é o time Isa.
Eu gostei muito de ter feito parte do time da Isa, sim. O time da Isa foi muito significativo, mas assim, sem palavras. Né, a Isa me representa em muitos quesitos, me representa, como Ivete também me representa, a força de uma mulher, a força de uma guerreira. Se eu não estivesse com a Isa, eu estaria com a Ivete. Né, eu sou apaixonada também por esse doce do Teló e as músicas de Lulu que fizeram parte da minha infância. Sabe? Então, assim, todos ali têm um particular ao qual eu me inspiro. Mas Isa me representa muito, mulher preta, periférica, essa negritude que ela traz na musicalidade. Então, assim, isso foi bem, 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 bem bacana, assim.
Ivete Sangalo, o que você achou?
Você sabe que aí que você vê a colaboração do técnico na vida do artista. Embora muita experiência, a pergunta dela, o que Isa falou, foi muito apropriado. E ela utilizou bem isso, dominando o arranjo, dominando a apresentação. No momento que ela interage com o coro, ela não vai ao coro, ela faz isso, ó. E o coro ataca, consciente da apresentação, a voz linda vai aos graves, aos agudos, com uma delicadeza e uma voracidade também. Arrasou, viu, Isoca?
Ô, mulher.
Arrasou.
Vamos continuar com o time Isa.
Vamos falar de outra estrela aqui, ó, o Turbo B. Músico e rapper, uma grande referência nos Estados Unidos. E como foi pra você, como que foi dividir a música com esse fera? Que adorei essa música e vocês vão ouvir um pouquinho agora, né? The Dominator, my creator, rising like an elevator, writer, rhyme, and say it later. No, I'm not a perpetrator, sucker, empty terminator. All the mic is going greater. Turbo B is who I am.
Olha, eu fiquei muito lisonjeada com essa questão desse retorno positivo que eu tive dos artistas internacionais. É muito interessante poder ver que a Chaka Khan, com todo o seu talento, todo o seu histórico internacional, ela esteve ali comentando, fazendo seus comentários, e dentre outros artistas também, tanto nacionais, outros internacionais, eu fiquei muito feliz. Então é sinal de que eu estou no caminho certo. Né, isso foi muito, 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 um retorno muito bom para eu como pessoa me autoanalisar e falar, cara, você tá indo corretamente, sim, tá fazendo bonitinho. Olha, Turbo B, ele veio pro Brasil, a rádio 97,7, a Energia FM, me chamou para participar, nós fizemos um show absurdo, que foi no Estância Alto da Serra, se tornou um grande amigo meu. E eu sabia que o Leandro Learte gostava dele, né? E eu liguei pro Leandro e falei, Leandro, a gente tem uma intimidade, assim, eu e o Leandro. Eu brinco muito, geralmente eu subo aqui na casa dele pra dar beijo, às vezes passar a tarde com ele. E falei, Lê, abre o portão. Ele falou, hoje não tem pão duro. Eu falei, ah, mas hoje vai ter, sim. Eu falei, tô com uma estrela da música aqui na porta da sua casa. Aí ele veio o Leandro lá todo despojado, chinelão no pé, saindo lá da parte de baixo do estúdio. Eu falei, tá aqui pra você, Turbo B. Leandro até chorou, cara. E ele falou, porra, nega, é impossível que o cara tá aqui. E daí ali a gente já entrou pro estúdio e já Leandro já tinha alguma coisa pré-marcada. O time do Turbo também foi muito prático e a música saiu. Put Your Glass Up. Muito bacana, muito, muito, muito bacana. E assim, eu chorei o tempo inteiro, né? Porque eu fiquei muito feliz de poder estar fazendo isso. Como eu te falei, era meu sonho conhecer esse cara. De repente, eu estava gravando com ele.
Posso te perguntar, né? Para quem chegou aonde está? Muitos têm talentos, mas vivem no anonimato por medo de se arriscar. E com o não, sabe? O não, já tem o não na vida. E aí já se frustra, né? Com a experiência que você tem, que mensagem você poderia deixar para esses artistas escondidos?
Olha, as pessoas que têm muito talento e vivem no anonimato, o que eu posso falar? Eu já participei quando criança de programas de TV. E achava, né? Sabe, fulano vai ganhar porque o pai tem dinheiro. Beltrano vai ganhar porque nós estamos num país racista, preconceituoso, né? Porque o pretinho não vai chegar ali, ou não vai chegar aqui. E de repente, cara, quando chegou esse ano de 2018, que eu participei primeiro do Canta Comigo, eu falei que se dane tudo isso. Não tô preocupada mais com quem gosta de preto, de branco, de gordo, de magro. Eu coloquei tudo isso pra trás e simplesmente acreditei no que eu sei fazer, que é cantar. Tive um bom desenvolvimento dentro do Canta Comigo. E depois tava lá já eu no The Voice. Né, que teve uma repercussão muito maior, um retorno muito maior. E o que eu posso falar? Eu acredito naquilo que eu sei fazer. Eu sei o que eu posso fazer. Por isso eu estudo, parei de fumar, sabe? Eu me empenho musicalmente, eu ouço músicas, me envolvo com pessoas da música. De vez em quando a gente se encontra aí, eu, Vanessa Jackson, Kelly Moore. Ah, mas poxa, eu não tenho acesso a essas pessoas. Eu também não tinha. Poxa, eu não tinha acesso a muitas pessoas dos Estados Unidos que eu queria. E de repente essas pessoas estão curtindo, já estão fazendo parte da minha rede social onde eu bato papo com elas. Então, o que é acreditar? É você jogar para o universo que você é capaz. E o universo vai trabalhar para que isso ocorra. Você vai trabalhar, fato. E o universo vai conspirar para que isso ocorra. Então, se você tem vontade de fazer isso, faça. Porque não tem nada pior do que você acordar e dizer: eu deveria ter feito, eu fiz, eu não me arrependo. As pessoas podem dar uma olhada também no Rhapsody, esse filme agora do Queen, e dar uma olhadinha sobre o que ele fala, sobre o ID Music que teve, Live ID Music, quando ele já estava já brigado com a galera da banda, que ele diz: é melhor a gente acordar no outro dia E pelo menos ter feito. E eu já tinha falado essa frase antes, até na minha vida. Eu falei: cara, eu vou ter que fazer, eu vou ter que ir pro The Voice. Já tá tudo marcado, já tá acontecendo. Tipo assim, já tá acontecendo, não tem como sair agora. Já está acontecendo. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Vim com outra, entrei com uma expectativa, saí com outra, muito melhor. Com a satisfação de dever cumprido, mediante as minhas condições até de saúde que eu me encontrava no momento. Mas meu mundo mudou, as pessoas me veem de uma outra forma como profissional, o corporativo entende quem é Alex Marie hoje, eu faço muitas festas, mesmo nessa pandemia tem feito muitas lives, então assim, eu estou trabalhando, eu estava estagnada em casa, com o talento estagnado. Então acredita nos seus sonhos, eu acreditei nos meus sonhos, eu acredito todos os dias, eu vou continuar acreditando. E se houver vida após a morte, eu quero voltar cantora, porque é isso que eu sei fazer de melhor. Eu gosto de tocar nas almas. É o que eu faço. Tocar em almas. A música não envelhece. Você quer a melhor coisa do mundo é quando você ouve uma boa música e ela te remete a lugares incríveis. Essas memórias não têm preço. Acredite no teu sonho.
É, porque sabe aquela coisa assim, o não já tenho, já. Só que. Mas tenta, né? Tem gente que tenta. O não já tenho. Vou tentar o sim agora. Mas tem gente que já tem tantos nãos que acabam se frustrando, né? E Alex tá certíssima, certíssima, certíssima. Eu quero te agradecer por essa entrevista, porque eu vi de perto, né? Desculpa aí, assisti um show dela, né? Num evento do Eduardo Saquieiro, maquiador das estrelas, meu amigo. E eu vi de perto tudo isso aí. Essa energia positiva que ela passa, essa luz, essa alegria de viver, de cantar, de, né? Então isso é muito legal. E eu, Ademir Dutra, quero te agradecer, claro, né? A gente vai ouvir um pouquinho mais, tá? Calma, a gente vai ouvir um pouquinho mais de Alexa Marie, The Voice, pá, sei o quê. Então é isso aí, a gente vai ouvir um pouquinho mais. Mas eu quero te agradecer, viu? Por estar me ouvindo aqui mais uma vez. Muito obrigado. E estou no Instagram como Ademir Dutra Real. E também a gente se encontra, se esbarra por aí na vida, sei lá, de alguma forma a gente vai conversando, a gente vai ter que
Obrigado!